Bom dia, bom dia, bom dia. Quem diria que estarei fazendo um podcast vlog às 4 da manhã? Eu não imaginei que a minha vida estaria assim, mas estou muito contente. Olha, primeiramente quero agradecer todo mundo aí pela sua positividade. Vocês são meu apoio, maior força. Isso é uma sensação. Ainda não acostumei, mas eu fico muito grato. Para isso, eu agradeço, obrigado. Vamos começar. Alguns de vocês deixaram umas dúvidas ontem. Vamos lá, primeira pergunta: como vai ficar para academias e profissionais liberais? Você fala bastante marketing, mas e vendas? Qual é o seu processo de criar conteúdo que gera resultados? Beleza. Quando eu gero conteúdo para um cliente, qualquer cliente, tá? Qualquer cliente. Normalmente os clientes gostam de falar: putz, cara, você é um cara muito criativo. Mas não é. Não é a criatividade, cara. Para mim, tá? Eu nunca fiz um curso de marketing. Nenhum. Não sou formado em marketing. Sem de nada de propaganda, marketing, de publicidade, sabe? E obviamente cada profissional nessas áreas tem seus talentos e seus méritos, certo? Os conceitos que uso são coisas que eu aprendi com minha faculdade de psicologia. Quando geramos conteúdo, geramos para o consumidor e não para mim. Esse conteúdo, essa foto, esse vídeo, esse áudio, essa campanha. Quatro coisas que eu tento responder na minha cabeça antes de gerar, tá? Quais são os quatro gatilhos que eu vou utilizar? O primeiro tem um que chama soluções. Estou demonstrando que o meu produto, o meu serviço, tá? Traz alguma solução para a dificuldade ou problema do cliente. Quando você, isso daí é o jeito mais fácil de vender, se eu consigo providenciar a solução. Ah, mas beleza, mas como que eu faço isso para fisioterapia, educação física, academias, né? Foi a segunda pergunta. Primeira pergunta: se você for para academia e treinar direito, você vai emagrecer. Se você fizer ABCD todos os dias, vai emagrecer. Isso é uma consequência. A solução, como que eu demonstro que a solução dos meus problemas, levantamento de peso, né? Os pesos. Se eu tô mostrando que levantar peso vai ser uma solução de algum problema gerado pelo meu gordice, eu mostraria, por exemplo, de uma forma engraçada. Tipo, um cara fazendo, eu não sei todos os nomes de exercícios, mas tem um que você fica de pé, aí você se dobra reto para pegar a barra com peso e você sobe. É para treinar o lombar, eu acho. E aí você sobe devagar, sabe? Desce, sobe devagar. Eu faria meio que assim, tipo, imagens espelhadas, vídeo, um cara fazendo esse exercício e um cara tentando amarrar o tênis, sabe? Tentando amarrar o tênis, não consegue porque ele tá gordinho, sabe? Tá difícil amarrar tênis? Temos a sua solução. A solução é essa. Faria isso na legenda. Tá difícil amarrar o tênis? A solução é essa. E você tá entregando uma coisa assim: putz, cara, a gente não vai resolver o seu gordice. Isso quem vai resolver é você. O que a gente vai resolver são os problemas que vêm com a gordice através de serviço 1, 2, 3, 4. Ok? Se deu pra entender um pouquinho esse conceito, tá? Então eu checo que tipo de conteúdo que eu vou gerar. Primeiro é a gatilho de solução. Segundo, que é o mais legal, que eu gosto de trabalhar principalmente em branding, é o gatilho de confiança, tá? Gatilho de confiança. Aqui você, quando você mostra que você é uma fonte legítima, autêntico de informação, educação, você se posiciona num patamar como referência do mercado dentro da sua indústria. Okay? Vamos voltar para a academia. Como que eu demonstro como um personal trainer que eu tenho? Eu sou uma fonte que pode ser pode ser confiado, de autoridade, sabe? A gente vai no médico porque a gente entende que o cara estudou 12 anos da sua vida para ser um expert. Então, como que eu demonstro se eu sou um expert como um treinador? Primeiro, obviamente, o visual, tá? Que é o corpo. Você treinaria, por exemplo, com um personal trainer gordinho, igual eu, ou um cara, como que fala? Desenhado, trincado, óbvio. Você vai utilizar os serviços de alguém que vive o que ensina, porque o tópico é tudo para essa pessoa. E quando um tópico é tudo para essa pessoa, seja um médico, advogado, personal trainer, cozinheiro, chefe de cozinha, né, motorista, dançarina, sabe? Se você consegue ensinar para uma pessoa algo que ele não sabia, ou algo que melhorou sua vida, você começa a gerar confiança. Mas tem um terceiro pilar para gerar confiança, ok? E isso, obviamente, para alguns de vocês, pode ser uma novidade. Esse vai ser bom, tá? Para gerar confiança, você precisa de tempo. O que eu quero dizer? Você confiou? Quanto tempo demorou para você confiar no seu namorado? Namorada? Como assim? Ainda não confio. Tem gente que vai falar isso, né? Namoro ele 7 anos, mesmo assim não confio. Quanto mais o olho te vê, mais o coração quer. Quanto mais o olho vê, o coração quer. Isso não gerou de início. Isso vem confiança, sabe? Primeiro vem o paixão, depois vem gosta, apaixona. Porém, abaixo disso é a questão de confiança. Se você não pode confiar seu parceiro, é difícil confiar em outras pessoas, mas para chegar ao ponto de confiar 100% do seu parceiro, leva tempo. Você tem que sair para jantar, conversar, assistir um filme, passear no parque, viajar pra praia, né? Conhecer os pais. Você descobre tudo sobre a vida da pessoa. Você sabe a rotina da pessoa. Você decorou, sabe, as falas da pessoa. Depois de um tempo, vocês dois acabam falando parecido, tá? Isso é quando é gerado a confiança. Porém, aí que tá. Essa é a pegada. Ok, Matt, eu vou fazer um vídeo de 3 horas, beleza? Pro YouTube, beleza? Mas não é muito comprido? Não. Tem gente que faz maratona de Senhor dos Anéis. 12 horas de filme. Se o filme é bom, se o vídeo é bom, o cara vai ficar aí assistir. Se ele fica aí pra assistir, tá olhando. E o olho tá olhando, o olho tá vendo. E tudo que o olho vê, o coração quer. Tá? Isso é fato. Você pode olhar para um cara mais feio. Você pode estar conversando com um cara mais feio que você viu na sua vida. Inicialmente, você vai falar assim, nunca ficaria. Passa tempo junto, né? Óbvio, com várias coisas, né? O cara tem que manter o interesse, tem que deixar interessante. Mas acontece, eu já vi mina muito bonita com um cara muito feio. Mas é porque confia também, mas também é mais fácil confiar, porque para aquela menina, até mulheres bonitas são muito autoconscientes. Elas também se olham no espelho e elas procuram um defeito e fixa no defeito, não vê o todo, tá? É o trabalho do cara demonstrar pra ela o todo e não descartar o defeito. mas que o defeito seja parte da personalidade, você mostra isso, enfim. O cara fez tudo certinho. Teve exposição visual o suficiente, em uma hora o coração gera uma confiança. Se chegar a namorar, amar, apaixonar ou não, outros 500. Mas você gerou confiança. Então, por que que aquele cara feinho conseguiu gerar confiança da pessoa? Porque ficou com o tempo, deu as dicas na vida que realmente ajudou, tá? E demonstrou que se interessa mesmo. Entendeu? Então, o segundo gatilho que eu procuro, antes de fazer, eu estou gerando confiança com o meu conteúdo, né? O comprimento tá legal, a duração tá legal, o conteúdo tá legal, a pessoa vai querer parar pra assistir, né? E isso gera uma certa confiança, sim, mas isso leva tempo. Não é com um vídeo você gera confiança, tipo, cara, você vai assistir um vídeo sobre, sei lá, sobre como trocar pneu, e você não vai falar assim, não, meu, eu confio nesse cara porque ele é expert em mecânica, né? Se ele é um expert de mecânica e quer gerar uma confiança, é aquele tempo de malhar. Então, óbvio, é um gatilho de confiança, é muito mais branding do que marketing ou de vendas. Mas na hora de vender, o cliente já confia na compra, não tem mais o que ele, né, precisa pensar para justificar a sua compra. Okay. Entenda que o ser humano, a gente é um bicho defensivo, porque o nosso cérebro foi criado para sobrevivência, sabe? Então ele sempre vai ficar na defensiva. É o nosso trabalho de derrubar essas paredes, né? E uma das maneiras é confiança. Porque uma vez que você é confiado, você tá dentro das paredes, não fora. E para entrar dentro, obviamente, em todos os sentidos, você tem que ter confiança. Nem sempre, né? Dependendo. Enfim. Terceiro gatilho. Em inglês é tipo likability. Likability. Mas em português vai ser tipo afeto. Como que eu faço pra fazer essa pessoa gostar de mim? Né? De mim. Engraçado, até agora eu tava pensando, a gente tava falando de namoro, os três já parecem coisa de namoro. Vamos usar namoro como exemplo. Tá? Primeiro, então, primeiro pilar que eu penso antes de gerar conteúdo é a dissolução, né? O segundo é de confiança, o terceiro é de gostar, aí que entra o paixão, o amor, essas coisas, né? Essa pessoa é com quem eu gosto de conversar, essa pessoa é uma pessoa que eu consigo me identificar, e isso é assim, é feito através de amizade, de estar compartilhando crenças, ideologias parecidas, tá? O ser humano é engraçado. A gente gosta de pessoas como nós e a gente gosta de pessoas que queremos ser. Então, pensando nesses dois aspectos, como que eu posso fazer com que uma pessoa goste de mim? Você não consegue forçar isso. Mas isso é feito através de filtragem do seu mercado, de testagem. Por exemplo, eu vou te explicar uma coisa também aqui. Muitas pessoas, por exemplo, eu não falo de política em nenhum momento, tanto dentro do trabalho nem fora. Tô na mesa, a galera começa a falar de política, eu já desligo. O que acho desnecessário. E isso não é ideologia, acho que eu basearia a minha amizade em cima disso. Porém, existem muitas pessoas que se baseiam a amizade numa coisa divergente. E aí acaba discutindo e perde a amizade. Quando vocês têm uma coisa em comum, vocês tenham um motivo para manter aquele relacionamento. Então, para você utilizar o gatilho de afeto, é muito mais sobre entender os seus clientes, personalizar seu produto ou serviço para eles, e assim, clientes preferem comprar de pessoas que eles gostam, concorda? Tipo, é um dos motivos que, por exemplo, quando acontece algum desastre para uma empresa grande, sabe? Eu lembro Odebrecht, na época, que estava batendo o Lava Jato, Odebrecht, a grande maioria, quando acontece um pesadelo assim, tipo queda de avião, sei lá, um bagulho estrondoso, obviamente as vendas caem depois. As vendas caem. É por isso que grandes empresas gastam uma grana para fazer coisas filantrópicas e mostram, porque olha, essa empresa doou seu dinheiro para animais marinhos da região, para uma instituição. Sabe, você vê aquele vídeo bonito, deles cortando uma faixa, sorrindo, sabe, apertando a mão nessa parceria. Isso é uma publicidade, tipo, a grande maioria das vezes eu acho que a empresa não liga, dependendo do tamanho da empresa, com o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo por necessidade de voltar às graças do público, de voltar às graças do olho do público, sabe? Outro exemplo eu vou te dar, por exemplo, marca Apple. Ou marcas Apple e Android, iOS e Android, né? Sempre tem aquela briga. Da mesma forma que tem briga de console, né? Xbox, Xbox. Xbox é feio, hein? Xbox versus PS. Ou Xbox e PS contra PC, né? Existe o PC Master Race, né? Esses comparativos são gerados por causa dessa questão de gostar. E entenda uma coisa. Eu gosto muito do iOS, sim. Mas eu não gosto tanto do Android. Por quê? Não porque a empresa fez uma coisa errada. Inclusive, na verdade, o meu motivo de não gostar de Samsung, por exemplo, é por causa da empresa, né? Se você entender uma coisa de empresas coreanas com o governo coreano... Existia uma época que o governo coreano tentava colocar maior fé nas indústrias, né, do país, e basicamente acoplaram o patriotismo pelo país junto com produtos. Isso é bom para a economia própria, isso é ruim para pensamento livre, essa lavagem cerebral. Mas enfim, o grande motivo que muitas pessoas não gostam de um lado ou do outro, porque não gostam das pessoas e não a marca, tá? Essa é a questão. Não gosta das pessoas que utilizam a marca. Então, isso também é um fator. Aí que é uma coisa, questão de comunidade. Então, se eu sou uma academia, por exemplo, como que eu gero a questão da pessoa gostar de mim? Óbvio. Cara, quando você entra numa academia, você vai treinar. E se você for igual eu, já meio receoso, antigamente... Uma época que eu gostava de treinar. Treinava muito. Mas hoje, não consigo olhar para um peso e falar, cara, tô com muita vontade de levantar isso 48 vezes cada braço e fazer o mesmo exercício ou exercício parecido mais 4 vezes só para essa bolinha ficar maior. Ok? Primeiramente, as mulheres não gostam tanto de bíceps, preferem ombros. É pavão, né? Pavão se abre todo e mostra toda a sua beleza dos rabos para mate, para, né, copular. É a mesma coisa, o espaçamento é instintivo. Ombro é melhor que bíceps, vai por mim. Faz uma enquete aí, pessoal. Pergunta para os seus seguidores. As seguidoras, né? Vocês preferem ombro ou bíceps? Braço grande ou ombro largo? Todas elas vão falar, eu gosto de barrigudinho. O que, que eu fiz agora? Eu utilizei um gatilho de likability, né? De afeto. É uma piadinha que... piadinha leve, que toca várias áreas, que te fez dar uma risadinha. Isso é entretenimento. Por que, que você gosta de uma marca melhor que a outra? Por causa das pessoas, beleza. Quando não é a pessoa, então. Por que você gosta de um ator ou atriz mais do que outro? Okay? E é esse ponto que eu tô tentando chegar, que é... A gente gosta de pessoas como nós e gostamos de pessoas que queremos ser. Hollywood, atores, atrizes, sei lá, novelas. Quando você assiste uma novela, você se identifica com aquela... E a outra pessoa, pelo conflito e pelas atitudes, você olha e fala, essa vaca. E quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, e a gente gosta de um e não gostamos do vilão, o que, que estamos treinando o nosso cérebro? Que as atitudes do vilão são atitudes que não são como eu. E isso é também instintivo. Lembrando que nosso cérebro foi feito para sobrevivência. Nós vamos juntar com um clã que é parecido comigo para nos proteger contra aqueles que não são parecidos com nós. E isso que vai ser gerado. E como que isso acontece? Demonstrando que você é igual às pessoas que estão te seguindo, tanto nas redes sociais ou cliente, né? Então, voltando para a academia. Quando você entra numa academia... Tem academia que eu entro e a recepção é tipo, a galera tá ocupada, nem olha pra cima, e não é legal, você já entrou, já não curtiu, tá? As pessoas que trabalham lá, ah não, mas tem uma recepção, às vezes fica super corrido, Então uma coisa que eu mudaria, por exemplo, eu mudaria essa posição, se eu fosse uma academia, se eu montasse uma academia, o que, que eu faria diferente, tá? Dependendo do tamanho, eu deixaria uma área de recepção para dificuldades técnicas, por exemplo, quando o meu digital não funciona, cadastro, informações gerais. Então eu faria um pequeno quiosque redondo, ao entrar, que é onde a pessoa vai sentar e só resolver as tretas de agendamento, tirar dúvida. Mas a recepcionistas, coloco dois, um em cada lado, duas ou dois, um homem e uma menina, que estão lá, na verdade, apenas para trocar ideia. Entrou uma mãe com duas crianças, sozinha, só para ver quanto custa o serviço, se aula de jiu-jitsu serve pra ele, tal. Mano, vai por mim. Você tá com duas crianças, dependendo da idade, não dá pra conversar com alguém e tirar suas dúvidas, porque você tá de olho nos dois, os dois estão ali, um já subiu na máquina, tá ali brincando, o outro tá com a boca no cabo, né? Ou tá chupando aonde vai a mão, sabe? Fica lá mordendo. Aquelas duas pessoas estão lá. Oi, tudo bem? Pá, brincar, deixa eu te mostrar a academia, tal. Mãe, podemos fazer um pequeno tour aqui perto de você? A gente ajuda a olhar. Mãe, vai olhar pra cara. Onde eu tô? Por quê? Mãe e pai põem seus filhos na academia pra fazer essas atividades pra ter um sossego. É verdade. A gente não é... Meu filho, eu não sei. Eu, por exemplo, eu não sei se o Noi Hotel vai ser um dia jiu-jiteiros MMA, né? UFC. Não, mas eu tenho pelo menos uma horinha pra fazer alguma coisa além de cuidar de dois seres humanos, tá? Isso é a real. Quando você fizer esse diferencial, mãe já olhou, gostou do atendimento. Eu tô conversando com a pessoa que vai resolver meus problemas, me fala dos planos, me fala de tudo. Só que eu sei que tem duas pessoas cuidando, de, sabe? Conversando e tal. Eu já vou sair de lá gostando. Vou passar em mais 3 academias que não fazem isso. Onde que eu vou fechar? Okay. Onde que eu vou fechar? São pequenas mudanças estruturais. Questão de cor. Sabe? Existem cores. A galera tem pessoal que gosta de fazer, sabe? É, sei lá. Academia simples. Tudo branco. Ok. Mas eu não quero ir para um lugar onde eu vou me sentir que eu tô no, sei lá, no dentista. Não que dentista é ruim, mas aqui, cara, parece, sei lá, o Correios. Abriu um novo Correios aqui perto de casa e é tudo branco, parece clínica. Tá, você tem que pensar nessa questão, decoração, tudo. Fora isso, dentro da academia, por exemplo. O que que eu imagina também outra coisa eu tava falando com o dono de uma academia uns 2 anos atrás, né, sobre, tava ajudando ele com algumas questões e eu tava falando, cara, eu deixaria os pesos pesados tipo mais fundo possível, porque os brutão Brutamonte que gosta de treinar, eles são os mais barulhentinhos, né? Eles... Aí vai lá e pô, solta o peso no chão. Sim, eu sei, eu fazia isso também. Ah, mala, muito mala. Então, quando você está conversando com o recepcionista, pegando a informação e você está ouvindo isso no fundo, você já fica assim, puta, sabe? Tudo mérito do cara, o cara tá gigante. O cara pode gritar porque ele tá levantando peso, que seja. Mas eu sou uma mulher mais magrinha, tal, tal, tal. Eu preferia o quê? Uma coisa mais personalizada para mim, correto? Então, por que que aquelas duas pessoas laterais que eu colocaria também? Depois que essa parte da recepção falou, vamos dizer, na recepção atrás tem a academia, né? Tipo, onde tem o levantamento de peso e as janelas abertas, porque a grande maioria das academias acham que as pessoas querem que as pessoas de fora os olhem. Eu teria feito diferente também. Eu fecharia tudo. Fecharia tudo. Só que, meu, por exemplo, né? As telas. Às vezes tem. Eu fecharia tudo, espelho, obviamente, sabe, fazer um cenário bonito, tal, uma área, tá cedo ainda. A área de levantamento de peso, por exemplo, vamos personalizar para quem gosta de levantar o peso, espelho, tá? Obviamente, você tem que ter os personagens lá. Quando eu tô treinando, eu não quero estar zen. Eu quero estar louco. Porque aquela energia vai, sabe? Então, primeiro andar não vai ter levantamento de peso. Eu colocaria isso num segundo lugar, no segundo andar isolado, porque ali dentro dá pra tacar um sonzeira. A grande maioria das pessoas preferem ouvir seus próprios fones de ouvido. Mas então, em vez de sonzeira, a iluminação, as cores, sabe? Se você consegue gerar uma certa agressividade, principalmente para os caras que gostam de levantar peso, por exemplo, isso já ajuda. Só que as mulheres que querem fazer o treino não querem esse tipo de coisa. Querem uma coisa mais zen. Um lugar que sabe, tipo, tô mais tranquila. Então, quando eu for fazer o tour, se eu fosse o recepcionista e eu olhei, eu falei, meu, a mãe. Tem interesse, e isso a gente tá falando de venda, não marketing, tá? É venda. Então, esses quatro conceitos são coisas que eu penso. Sorry. São coisas que eu penso em questão de venda. Se eu sou a recepcionista, a mãe entrou com 2 filhos, nossos dois welcomers, né? Nossos dois. Duas pessoas que são os mais legais, quem sabe o pessoal gosta, eles estão cuidando das crianças. Já na hora eu saquei, falei, putz. preciso levar onde as crianças vão se divertir, não ali. Atrás de mim tá os pesos, criança vai olhar curioso, mãe tá preocupado com criança ser machucado. Ah, olá, tudo bem, tal, tal, tal. Ah, sim, 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 ok, entendo. Aulas de jiu-jitsu para criança? Maravilha, só um segundinho. Tem um panfletinho, né, legais, com uma tábua com papel com umas informações gerais que a pessoa pode ir anotando enquanto a mãe está explicando ou conversando. Pega um desses monitores os caras que estão dando bem-vindas, entrego, fala, você pode levar ela para mostrar, né, a área onde a gente faz o jiu-jitsu? Oh, claro, claro, levou. Vamos lá, crianças, vamos lá, mamãe. Pá, pá, pá. Subiu para o andar, o área do jiu-jitsu. Por quê? É lá que você vai negociar, não lá embaixo. Se eu estou negociando e eu quero fazer o jiu-jitsu, só que tem quatro caras gigantes. Eu vou falar, cara, meio selvagem, hein? Né? Mãe, por exemplo... Ela vai lá ver. Tá bom, deixa eu ver o tatame. Deixa eu ver a sala. Se tá limpo. O que que ela. Germes, principalmente nessa época de Covid, tá? Germes, bactéria, sujeiras, né? Manchinhas. Ela vai olhar tudo isso, né? E ela vai decorar. Ela vai ver tudo durante o caminho. Nesse caminho de chegar. Ela vai ver a área onde tem o espaço zen, espaço pilates, sabe, a estrutura, e todos são áreas diferentes, voltado, personalizados para eles. Uma academia não deveria ser uma coisa uniforme, e porque eu acho que cada pessoa faz uma coisa, faz um tipo de exercício que cabe mais nele ou nela. Então, naquele ambiente, eu preciso fazer um estudo do que tipos de pessoas estão lá para fazer a aula de spinning, tá? A aula de spinning. A aula de spinning é escuro, tem strobe, sabe? É um ataque no senso, em todos os sensos. Enquanto ela está lá morrendo, né? Coxas, as coxas queimando, feito diabo aí. Você vê aquilo, assim, quando você vê uma galera... faz um spinning, e o professor vai, e a galera, yeah. Cara, você assiste isso, você fala assim, putz, que legal, sabe? Só que daí você olha ali, tá fazendo yoga, sabe? Você vai ver que são duas pessoas bem diferentes, sabe? Dois grupos de pessoas diferentes. Então toda a experiência, todo o caminho desde a recepção até o subandar, ou até chegar na área, ou até chegar no ponto onde você pode parar para conversar, para vender, num ambiente do interesse do cliente, tá? Isso é uma coisa que aprendi lá nos Estados Unidos com lojas de departamento. Cara, é incrível, quando você vai no Kmart, no Target, no Champion Store, sabe? Você tem em cada área. Existe uma loja de esporte, né, chamada Dick's Goods, Sporting Goods, Dick's Sporting Goods. Não, eu não vou esquecer. Cara, você anda, você entra lá, área de basquete, logo no meu visto, assim. Eu cheguei, olhei, olá, tudo bem, bom dia. A recepção foi, hi, good morning, how are you? You know, welcome, can I help you with something? Posso te ajudar com alguma coisa? Não, obrigado, eu tô aqui pra caroçar. Ok. Fiquei à vontade. Cara, eu já fui direto para a área de basquete, porque meu olho já bateu. Falava, basquete? Por quê? Tinha uma meia quadra, tabela profissional de NBA. Aquele negócio. Tá perdido de palavras. É um negócio que você pode colocar 5 bolinhas em cada fileira. Eles utilizam para fazer arremesso de 3 durante o All-Star Weekend. Então tinha, meu, 5 dessas cheias de bola limpas, bola nova. Tinha, sabe, toda a área de tênis, a área das roupas de basquete, sabe, posters do Shaquille O'Neal na época, né, do lado da tábua. Então você chegava do lado do e era assim, tamanho real, Você chegava do lado, cara, você via que o Shaquille O'Neal é gigante. Gigante, é um monstro. Então você se sente dentro lá. Naquele momento, um outro vendedor veio até a mim, sabe? E ele não veio com uniforme da empresa, loguinho, polo branco, calça caqui, sabe? E todo mundo uniformizado. Facilita a identificação, sim. Porém, o que o cara veio, tava de roupa de basquete. Ele pegou uma bola, pá, passou pra mim. Posso pegar rebote pra você, se quiser arremessar um pouquinho? Tô afim. Preciso me mexer mesmo. Cara, na hora, comecei a arremessar. Pá, pá, pá. Oh, boa, cara, é só rebote. Pá, pá. Imagina se eu gostei ou não gostei daquela loja. Tá? E isso não digo só a área de basquete. Ah, mas Matheus, você ama basquete, então você não dá. Não, você tinha que ver a área de futebol, velho. Cara, grama sintética. Tinha. Mesma coisa, cara. Você podia ir lá e chutar, jogar, brincar. Tinha crianças brincando, tinha 5, 6 bolas correndo, tinha 3 monitores olhando, os 3 vendedores roupa de futebol. Nenhum deles com uniforme. Ah, mas como que você identifica que eles são? Tinha bem claro. Bem nítido. Tinha o número, sabe? Tinha funcionário e atrás o nome. Entendeu? Tênis. Área de pesca, cara. Então todo mundo tava vestido a papel. Entendeu? Cara, a experiência de dar uma volta ali foi surreal. Surreal. Saí com 3 bolas de basquete, nem sei por que eu comprei 3, só precisa de 1. Porque você gosta do lugar e só comprava lá. Você só compra lá. Então esse é o terceiro gatilho. Nossa, tô demorando, né, cara? Foi mal, gente. Isso eu estou implementando a questão de confiança. Quanto mais vocês me assistem, mais confiança. E o quarto gatilho, o último, é a prova. Gatilho da prova. O que eu falei que o nosso cérebro é? Ele é programado para sobrevivência. É um dos motivos por que quando a gente come, a gente engorda. Porque o corpo e a mente entende que amanhã talvez não tenha comida. Vamos estocar as sobras aqui. Tá? E a preguiça, essas coisas, principalmente no frio. Também é o cérebro, a sobrevivência do cérebro. Preocupação para sobreviver, ele faz com que a gente se mexe menos, né? Que tem assim, porque o frio era considerado uma ameaça, né? Antes de que a gente tinha essa estrutura maravilhosa que temos hoje, aparelhos que nos aquecem, né? Muitos anos atrás, não era isso. E o frio matava. O frio ainda mata hoje, principalmente para sem teto, pessoa morada de rua. Então o cérebro entende isso. E quando esfria, ele entende que existe uma ameaça iminente e eu preciso me proteger. Da mesma forma, quando eu vejo um produto, um serviço, que a primeira reação vai ser, será? Produto milagroso que vai fazer o cabelo crescer de volta. Aí é a prova. Esses são os famosos antes e depois, sabe? Será que essa roupa nova realmente vai impressionar as pessoas ou me fazer sentir bem? Tá? Vamos falar disso. Roupa que me faz sentir bem. Quais desses 4 gatilhos você acha até agora que você sabe que você, né, é o gatilho da solução? É o gatilho da confiança? É o gatilho de afeto? Ou gatilho de prova? Roupa. Me sentir bem. Usando uma roupa, dá uma pensada. Enfim, clientes potenciais, principalmente a maioria que tem raciocínio bem mais lógico e não tão emocional, que é muitas pessoas, né? Eu sou um cara impulsivo e eu gosto, eu quero e eu compro. Então, se eu tenho dinheiro, obviamente, né? Porém, o raciocínio lógico na hora de fazer o cálculo, de tipo, putz, cara, se eu fizer essas parcelas aí, talvez mês que vem, não é tão forte quanto, cara, eu acho que isso aí vai, Eu sou uma pessoa muito suscetível a os gatilhos de afeto. Que nem é o exemplo que eu falei sobre o basquete. Como que você prova? Antes e depois, resultados, depoimentos, números, porcentagens, mas métodos, cara, antes e depois, todo mundo vê que faz. Sim, é um negócio meio empapuçado. É um negócio meio que. Como que eu faria, dependendo. Ok, vamos voltar para academia, já que isso vai ser prova. Como que prova que uma academia vai gerar os resultados que você deseja? Tem algumas maneiras, tá bom? Não antes e depois. Ufa, caraca. Não quero fazer antes e depois. Dentistas, antes e depois. Funciona muito bem, cara. Por mais que você não gosta, funciona muito bem. E a pessoa quer ver resultado, tá? E esse é um dos piores coisas para marketing. Cliente grande ou pequeno também. Meta, como que você vai garantir resultado? Eu sempre falo para meus clientes, não garanto nada. Não tem como. Não tem como. Não tem como garantir que um trabalho de marketing em redes sociais vai te trazer um. Não tem como. Vai trazer? Vai, uma hora vai. Porém, a gente não sabe de muita coisa. Tipo o quê? Quem são nossos seguidores? O que que eles gostam? O que que eles gostam de fazer? O que que eles curtem? Como é que a gente gera mais business, né? Conseguindo trazer mais seguidores. Entendeu? Então, assim, questão de prova de academia, né? Depoimentos, tal, tal, tal. O que que eu faria? A fome. Você ouviu isso? Será que o microfone pegou? Estômago. Tá. Mostra. Eu demonstraria basicamente assim, a transformação. Um antes e depois. Vocês viram aqueles seriados de desafios, de perda de peso, onde eles pegam aqueles caras realmente o grande, obeso, não por falta de amor à própria vida, mas foi porque, cara, tipo, metabolismo do cara, nananana, você tem que. Como que eu faria? Informativo. Aqui é educação, tá? São dados quantitativos, depoimentos, sim, processos e jornadas. Então, uma coisa que eu faria para. Eu faria numa academia, por exemplo, num feed de academia. Tá, Matt? E aí? Ok. Vamos fazer um seriado. Com que verba? Nenhuma. Você mesmo faz. Pega a câmera. No feed temos três fileiras, não tem? Né? Um, dois, três. Depois desce tudo. Em cada fileira eu faria assim, beleza. A gente vai fazer um desafio. Tá? Vamos fazer um desafio em questão de resultados. Vou mostrar provas. Só que provas ao longo de um certo tempo. Ok? Uma fileira eu faria um case. Um cara. Obeso que quer realmente se transformar através da academia, do exercício. A segunda no meio é um profissional que vai trazer a autoridade e a gente mostra a vida e o dia a dia do cara. Então a gente está mostrando primeiramente em uma fileira só conteúdo de um cara que está no início da sua jornada. Outro que tá no meio é um cara que tá no final. E no terceiro eu faria dinâmica de obviamente, mulheres, por exemplo, e mostrar o outro lado de uma academia, que é a yoga Pilates, com uma pessoa. Então temos três pessoas que vão, a gente vai acompanhar ao longo. Você, um, tá criando uma história, sabe, para a sua academia. Dois, ali você está fazendo em tempo real. Ou tipo, pelo menos uma semana de diferença, dependendo de quanto tempo demora para você editar, em tempo real, a transformação da pessoa. Ah, Matt, mas tem tanta outra coisa que tem que mostrar para a academia. Me fala o quê? Me fala o quê? que você tem para mostrar da sua academia nas redes sociais? O que você vai comprar? Uma imagem stock photo online de 3 pessoas sorrindo bonito e fazendo pose que está exercitando, e para você colocar umas letras ali, falar promoção Dia das Mulheres, é isso. Isso vai gerar conteúdo, isso vai gerar engajamento. Você mesmo, tem muita, que eu não falei no último vlog, tem muita gente que tentam fazer coisas para vender de uma maneira que nem eles consumiriam. Eu não consumo esse tipo de imagem, tá? Ah, então como que eu notifico as pessoas com promoções? Stories. Você tem stories para isso. Stories para mostrar meio que bastidores. Eu mostraria, por exemplo, os making ofs, né, das 3 pessoas, né? Ter alguém atrás, sabe? Meu trabalho seria isso, mostrar a vida dessas 3 pessoas, a sua transformação. Ah, e quando transforma, faz um próximo personagem, tá? Por quê? Vamos dizer, o primeiro cara é um advogado, 42 anos. 42 anos, segundo filho acabou de completar 11 anos, então o cara tá com um pouco mais tempo, por causa dessa coisa que ele quer perder peso e ele quer reforçar a estrutura corporal dele, musculatura dele, né? Começaria com essa entrevista. Vamos acompanhar esse cara e o treino, o regime dele. Obviamente você tem que pegar assinatura de autorização, o cara tem que topar e ele também tem que ficar firme, né? E acompanhar todo o treino dele, transformação dele. Eu iria pra casa dele, meio que mostrar um pouco do dia a dia, sabe? E começa a mostrar. E não mostrar só o corpo e as medidas, tá? Isso você põe no vídeo. Olha, semana passada ele tava assim, tá? Tal data ele tava assim. Hoje ele tá assim. Esses números, sabe? Na tela, sabe? Aí continuar o vídeo. Porque vamos supor, eu assisti isso. Boa noite, irmão. Eu sei, imaginei, cara. E ainda bem que deu certo com a Apple, finalmente. A gente colocou um... Eu tô fazendo podcast aqui, um vlog. Vai lá, bom descanso. Será o Renato Frois, grande desenvolvedor. Estamos colocando um aplicativo de cliente e estava tendo uma certa dificuldade com a Apple, porque depois desse Covid entrou tantos pedidos para aplicativos novos que eles aumentaram vários requisitos para uma empresa se cadastrar, e assim, quase parecendo o Brasil. Você precisa pegar trocentos documentos, né? Mas só que você não consegue um documento sem o outro. Enfim, onde eu tava? Putz, agora me esqueci, desculpa que eu distraí, isso é uma coisa que eu faço. Deixa eu tentar lembrar onde eu estava, porque a gente tava falando de academia. Da vida dos 3. Então assim, se eu sou um cara que eu entrei e conheci o sua conta agora. Que interessante, né? Tá mostrando a vida de um cliente da academia. Resultado do cara. Uau, que diferença. Semana passada ele tava assim, deixa eu ver. Cara, basta dar 3 descidas que eu já consigo ver o vídeo da semana passada. E eu vejo, cara, olha a diferença, o rosto dele já é mais fino, sabe? Aí que acontece? Eu já tô atacando os 4 pilares de uma vez com esse estilo, né? Solução para o meu problema. E aí, cara, como que tá a sua estrutura musculatória, assim, tipo, você tá se sentindo melhor, cara, meu? Tipo, tô trabalhando, sabe, tô acordando mais com disposição, sabe, tô conseguindo fazer mais, que legal, confiança, eu que tô acompanhando esse cara, tô assistindo o resultado dele, isso me inspira, me motiva a fazer igual, tá? Eu posso confiar nessa academia porque eles realmente se preocupam e eles estão mostrando o serviço que tem resultado, beleza? Terceira coisa, terceiro gatilho, que é de afeto. Meu, que bacana, cara, sabe? Você tá vendo nos vídeos, meu, sabe? O cara, sabe? Tipo, você vê que as pessoas. Você vê ele interagindo, dando, sabe, sorrindo com as pessoas em volta. Oh, bom dia, bom dia. Você fala assim, putz, cara, que lugar bacana. Eu quero estar lá. E o quarto que é provas que eu tô mostrando de uma forma que não é o antes e depois, mas o antes, durante e depois. É a jornada toda da pessoa, da sua transformação. Eu mostraria isso. E dá pra ir profundo com isso. Ah, tá com promoção. É stories. Promoção é impulsionamento. Você não precisa nem postar diretamente no Insta. Você vai no Facebook Business, cria uma campanha, coloca as imagens ali da sua promoção, paga a Facebook e manda ele impulsionar. Aquela campanha não aparece no seu, nem no seu feed, nem nos seus stories, mas aparece para todo mundo, tá? Beleza, você pode fazer campanhas assim, tá? Só que no seu feed, o conteúdo que você vai gerar, porque, cara, você mesmo não clica aí nesses nessas coisas no Instagram. Instagram você tá lá pra ver coisas legais, bonitas, ver o dia a dia e tal. Você não vai ficar ali, sabe? Tinha promoção, sabe? Entendeu? Aí falando aí, então esses são os quatro pilares. O que eu penso quando eu vou gerar uma estratégia, um conteúdo? Falar de academia, o que que eu imagino, o que que tem por vir? Trabalho remoto na casa do cliente. Casa do cliente. Isso vai trazer. Isso vai dar. Academia em si, infelizmente. Sabe? Vocês vão ter que. Eu acho que a academia agora vai ter que ir até o cliente. Óbvio, tem muita coisa que tem que mudar estruturalmente, mas. É o fim do túnel? Não. Sempre tem mais túnel. É só você ajustar e alterar a sua forma de atacar o mercado. Tá, putz, mas é muita coisa, é muito trabalhoso. É muito trabalho para não ter garantia de retorno de marketing. É uma das perguntas que eu mais recebo. Eu falo, é melhor que fazer nada. Porque do jeito que você tá agora, obviamente, se você tá, se veio aqui, até aqui falar comigo sobre marketing, é porque alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa do seu negócio tem que mudar. Não é não? Se tivesse tudo bem, você não precisava de ajuda externa, concorda? Todo mundo precisa de ajuda em algum aspecto da sua, alguma área da sua vida. E tem a tendência de ser atraído, via energias, vibes, whatever. A gente atrai aquilo que a gente mais precisa no momento. Acho que é isso, eu respondi as três perguntas, né? Deixa eu verificar aqui, peraí. São 5 da manhã já. Ah, preciso trabalhar. Como vai ficar para academias profissionais liberais? Eu acho que vai ser muito mais em home, né? Cara, sabe o que que até pensei? Se eu sou uma academia grande, Smart Fit da vida. Qual que outros que a gente que tem por aí, os grandes, né? Um Renner, um Companhia Atlética. Que eu faria? Sou Companhia Atlética. Nossa academia é gigante. A gente reabriu, mas temos que trabalhar com 30% de capacidade. Isso não paga as contas. Aqui em São Paulo, de jeito nenhum. Você não paga aluguel, funcionário, imposto, caramba, quatro. Com 30% de operação, desculpa, você tem que ser. A não ser que se aumente, se aumente a mensalidade vezes 4. E trazer um serviço extremamente VIP. Então, esse é um caminho que eu iria. Eu faria uma unidade extremamente assim, tipo, high-end. E cobrar caro, sabendo que vou operar 30% menos. Tá, Matt, mas se não for essa opção, como ataca os outros 70%? Simples. Eu, Companhia Atlética, monto uma equipe para ir sair para rua aí nos prédios e começar a falar com os condôminos, os zeladores, né? E para oferecer. Olha, cara, minha ideia é montar uma mini equipe da Companhia Atlética aqui com nossos equipamentos. você não tem 30% de capacidade, você não tem, por exemplo, então mais espaço, você pode espalhar mais as máquinas de levantamento de peso, ok, onde vamos colocar aquelas que não cabe naquela área, essas máquinas que eu levaria para apartamentos, prédios, né, para montar uma mini companhia atlética em vários condomínios, empresas também, né, onde o atendimento é um em um e desinfectado logo depois, tá? Obviamente, logo tá saindo aparelhos e máquinas que desinfectam o ambiente em 10 minutos com ozônio, com infravermelha, sei lá, com lasers. Vai chegar, né? Um amigo meu, na verdade, tá trazendo. Por isso que eu sei que vai chegar. A máquina do cara é o quê? 200 metros quadrados esterilizados em, tipo, 8 minutos. Surreal. Máquina que você liga, você sai. Tem que sair do ambiente. Porque acho que a máquina dele usa um raios ultravioleta, sei lá. Então você não pode ficar lá, porque senão você zoa a sua pele. Você pode ter sequelas. Então você deixa, liga. Ele dá tipo 3 segundos pra você sair logo. Tô zoando. Não sei quanto tempo. Mas ele liga depois de um minuto. E você fica fora. E ele desinfecta. E isso vai ser necessário. E eu faria isso. Eu faria mini academias locais que facilitam a vida da pessoa. Porque, estamos em distanciamento social. E, obviamente, para eu ir até a academia, ou eu estou em casa, a academia vem até mim. Qual que é a diferença? E a mesma coisa com restaurante, coisas assim. Restaurante é uma coisa complicada. Eu ainda não sei para onde vai esse mercado. Mesmo eu não estou mais tão forte no mundo de restaurante, em breve eu já estou entrando na área de saúde. Vocês vão ver eu falando sobre saúde mais e mais em breve. E é isso, não sei quanto tempo deu esse vídeo, mas eu acho que deu uma hora. E Instagram não deixa aqui mais que uma hora. Muito obrigado pelo seu tempo, desejo um ótimo dia. Bora trabalhar, sexta-feira.